Ele está na linha já com a gente para conversar conosco, dando orientações para a nossa saúde, doutora Denilton Rampinelli. Tudo bem, doutor? Muito bom dia.
Tudo jóia, Letícia? Bom dia.
Doutor.
Eu quero entrar nessa conversa inicialmente. Sabe por quê, Letícia? Eu tenho uma pressão que todas as vezes que ela é. E aliás, agora eu vou começar a me corrigir, porque antes a gente falava em tirar a pressão. Daí o médico falou assim: ó, se eu tirar a sua pressão, você morre. Porque não é aferir a pressão. E todas as vezes que eu aferia a minha pressão, ela ficava ali 12 por 8, eventualmente 13 por 9. Então, um tempo atrás começaram a falar que 12 por 8, que era considerado estável, não era mais a ideal. Queria fazer duas perguntas para o doutor Adenilton. Primeiro, se teve alteração realmente nessa medida, nessa referência. E segundo, se no caso da pressão alta, doutora Denilton, surgem sintomas que a gente tem de prestar atenção a eles.
Vamos lá, Cacá. Bom dia para você também, desculpa. Pressão alta, o grande problema da pressão alta, da doença hipertensão, é que na grande maioria das vezes ela é silenciosa. Ela fica muito tempo, você desenvolve a hipertensão arterial por diversos fatores genéticos, alimentares, hábitos, sedentarismo, obesidade, isso tudo influencia para você ter o aumento da pressão arterial e ela fica silenciosa. Quando ela apresenta sintoma, é porque já tem lesão em órgão-alvo. O que que significa isso? Quando apresentar algum sintoma, vai vir através de quê? De um AVC, de um infarto, de uma doença renal, uma alteração da função renal, ou, por exemplo, de uma alteração ocular, alguma coisa nesse sentido. Então, quando apresenta sintoma por causa da pressão, é porque você já perdeu tempo de ter tratado, ela já está instalada há muito tempo. E voltando aos valores, Cacá, existe um limite que a gente chama que a pressão normal é até 140 de sistólica, a gente considera já um estágio inicial, estágio 1 da hipertensão arterial. O 12 por 8 é ainda o recomendado. Então, 110 a 120 de sistólica é uma pressão adequada. Está tudo bem, não precisa fazer tratamento. A não ser que você apresente alguma alteração, por exemplo, na sua creatinina, alguma alteração ocular, um outro sintoma que esteja associado com com essa discreta elevação da pressão. Então, tem que avaliar essas duas coisas. Agora, se você não tem sintoma nenhum, tem uma vida adequada, sua pressão está ali 110, 120, que é o 12, né, por 8, por 80, realmente vida que segue, está normal e você pode dar continuidade a isso daí, sem problema nenhum.
Mas aí o Cacá falou sobre os sintomas, né, doutor? Ela começa a pressão quando está começando a apresentar problema. Ela é indiretamente, de alguma forma, a gente sente, o corpo sente de alguma forma?
Não, Letícia, por isso que é um grande problema de saúde pública. Que diferente da diabetes, diferente de outras doenças crônicas, a hipertensão não apresenta sintoma quando ela se instala. Você fica anos e se você não tiver o costume de fazer avaliações periódicas na unidade básica de saúde, procurar seu cardiologista, como muito bem o Cacá falou, aferir sua pressão pelo menos aí 4 vezes durante o ano, em momentos diferentes, você acaba que não diagnostica ela na fase inicial. E só vai diagnosticar quando perceber alguma alteração clínica. Ou uma alteração, por exemplo, quando você vai urinar e percebe uma urina mais espumosa, que aí você já vai ter uma alteração renal que pode ter sido desencadeado por um quadro hipertensivo, e aí quando você vai aferir a pressão, a sua pressão já está descontrolada, ou apresentou um quadro de AVC, ou apresentou um desmaio, algo que na verdade você já perdeu tempo, porque o grande problema da hipertensão é que ela fica anos instalada no nosso organismo e de forma silenciosa. Se a gente não criar o costume de aferir a pressão sempre quando for fazer atividade física, sempre quando for em algum serviço de saúde, algum dentista, qualquer profissional de saúde, na verdade, ele é o grande vigilante da hipertensão arterial, porque, novamente, ela é silenciosa. Se apresentou sintoma, é porque a gente já deu o diagnóstico de forma tardia.
Doutor, fazer uma pergunta para o senhor, que não sei se a pergunta, o ideal seria fazer. A gente deveria juntar aqui o doutor Adenilton com alguém relacionado à área de tecnologia, talvez, para nos ajudar nessa resposta. Porque o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: hoje nós temos, e possivelmente o senhor também tenha, muitos relógios que acabam prometendo algum tipo de controle. O relógio do meu filho, por exemplo, eu fiquei espantado, controla até os horários que ele dorme, para dizer se ele está dormindo bem, se não está dormindo bem, vai por aí afora. Eles são confiáveis, doutor? Eles conseguem ter um acompanhamento de pulsação, pressão e essas coisas de uma maneira que possa se confiar? Porque se eles forem confiáveis, eu até estava falando aqui, teve uma amiga minha, muito conhecida, que durante a semana passada teve de fazer aquelas medições todas. Eu fiquei pensando, ora, se esses relógios inteligentes, eles são capazes de ter uma medição que seja mais ou menos confiável, por que não passar a usá-los, inclusive, na medicina? Eles são confiáveis, doutor?
Cacá, são confiáveis. E te falo isso porque, primeiro, que eu gosto muito de tecnologia, e segundo, que eu fui buscar isso na literatura já há uns 2 anos atrás. Logo quando a Apple, a gente fala aqui sem conflito de interesse nenhum, não tem patrocínio, nada. Quem dera, né, a gente ter esse conflito de interesse. Mas a Apple lançou há uns 2 anos atrás, se salvo engano, um Apple Watch que fazia o controle de arritmias, de fibrilação atrial, que foi comprovado eficiente e que foi publicado em uma revista internacional de renome e que realmente mostrou eficiência. E digo mais, ela foi além. Esse relógio, quando conseguia determinar a arritmia nesse paciente, ela conseguia fazer um contato direto com a central de urgência e emergência dos Estados Unidos. Então, o paciente poderia ter esse quadro e, mesmo inconsciente, o relógio ia mandar um sinal, e isso cada vez mais está sendo frequente. E esses relógios, Cacá, eles têm sim essa capacidade de identificar taquiarritmias, principalmente, que são as arritmias que pulsam com uma frequência cardíaca mais alta. Eu, recentemente, agora, nas férias, adquiri um novo relógio, novamente, sem conflito de interesse nenhum, um Garmin, que ele mostra exatamente isso, Cacá. Eu estou usando ele há 15 dias e ele consegue demonstrar meu ritmo cardíaco todinho durante o dia. E ele vai além, ele calcula o VO2, que é o quê? O consumo diário de oxigênio que eu tenho por dia. E é confiável, tem trabalho publicado nisso. E ele, como você falou, ele determina, olha, você está cansado, você tem que dormir mais hoje. Não treine hoje, você está exausto. Isso tudo ele consegue fazer. A única coisa que esses relógios ainda não conseguiram incorporar, Cacá, Letícia, ouvintes, é conseguir aferir a pressão. Por quê? A pressão, para você conseguir aferir a pressão, você vai precisar comprimir o seu membro, né, o membro superior, para você conseguir, fazendo pelo método oscilatório, a medição da pressão sistólica e diastólica. Eles ainda não conseguem fazer isso, mas captar a frequência cardíaca, eles captam com excelência e conseguem calcular também o consumo de O2. Então, é confiável e eu super recomendo para pacientes que têm já arritmias instaladas e que fazem acompanhamento, a gente recomenda que utilize esse relógio, que é sim uma forma fidedigna de você conseguir controlar o seu ritmo cardíaco.
Isso é muito bacana. Eu tenho um desse, doutor, estava comentando, e ele realmente é muito bom, inclusive para calcular o seu sono, né? Para mostrar como é que você está ou não com o seu sono saudável. Agora, doutora Denilton, se tratando de pressão baixa, geralmente, quando a gente vê uma pessoa ficando tonta, né? Sua pressão está caindo. E aí vai lá e coloca um pitado de sal na boca da pessoa. Isso é recomendado, doutor? Às vezes, algumas pessoas colocam açúcar também, não sei qual é, mas dependendo da pessoa, pode ser perigoso, porque não sabe se a pessoa é diabética, né? Pode estar provocando aí um pico de glicemia importante. A pressão baixa, o que diferencia ela, principalmente aí em questão de sintomas, da pressão alta?
Vamos lá, Letícia. Muito excelente sua pergunta. É uma coisa cultural que acontece muito e é errado. Ninguém que desmaia, a gente deve colocar sal embaixo da língua, porque, na verdade, a gente não tem, se tiver um aparelho ali específico para determinar se foi uma baixa da pressão aguda e o sal vai resolver. Na grande maioria das vezes, não é a pressão. Na verdade, ela fez uma frequência cardíaca baixa por um estímulo vagal, né? Então, ela fez uma síndrome vasovagal, que a gente chama. Então, às vezes, ela levantou muito rápido ou mudou de posição muito rápida, ou ela já tem uma alteração cardíaca que faz ela ter essas alterações vagais e a frequência cardíaca baixar muito, consequentemente, abaixa a pressão e ela tem essa sensação ou de desmaio, que é a lipotimia, que é a sensação de desmaio, ou a síncope, que é propriamente o desmaio. Mas isso é mais causado porque a frequência cardíaca baixou por uma arritmia ou por um estímulo vagal e acaba que ela tem essa frequência. Então, essa cultura de colocar sal embaixo da língua está totalmente errada. Não deve ser feito isso. O que a gente deve fazer quando a gente está diante de um paciente nós leigos, né, qualquer um, né, não estou me colocando aqui como médico, mas em qualquer situação que você vê uma pessoa desmaiada, a principal coisa é o quê? Abrir a roupa dela, né, para ela conseguir ventilar, respirar melhor, botá-la no local mais fresco e elevar as pernas. Quando a gente eleva as pernas dessa pessoa e ela está deitada, o que você consegue fazer? Pegar sangue que está represado nos membros inferiores, no sistema venoso, e jogar para o sistema central, jogar para dentro do coração. Consequentemente, você faz esse coração bater mais forte, consequentemente, você consegue aumentar a pressão e essa pessoa recobrar aí a consciência. Essa é a grande indicação. Se ela não recobrar a consciência, sem sombra de dúvida, ligar para um SAMU 92. E só para finalizar, muita gente pergunta assim, ah, eu tenho uma pressão 9x4, isso é perigoso? Se você não tem sintoma nenhum, leva sua vida normal, vida que segue. Que bom para essa pessoa que tem uma pressão mais baixa. O grande problema da pressão baixa é quem tem pressão baixa, ou seja, feriu ela e está abaixo lá de 110, 120, e que tem algum sintoma, desmaia frequentemente, sente muito sono, aí sim a gente tem que buscar alterações, como, por exemplo, um hipotireoidismo, um paciente que tem um metabolismo mais devagar e, consequentemente, pode estar tendo essa pressão mais baixa. Agora, pressão baixa, sem sintoma nenhuma, que bom, vida que segue.
Pois é, mas a gente está falando nesse caso, por exemplo, que a pessoa tem um desfalecimento ou algo assim, eu acho que é um caso extremo. O que eu queria perguntar, tanto num caso quanto no outro, quais são aqueles sintomas que a pessoa começa a ter de prestar atenção em relação à sua própria pressão? Vamos começar, por exemplo, na pressão alta. Muito se fala, por exemplo, e com relação a dores de cabeça ou algo assim, a pressão alta, apesar de ela ser silenciosa, ela tem algum sintoma que seja um indicativo de que a pessoa tem algum problema?
Vamos lá, Cacá. Excelente pergunta. Na hora que você começou a falar, eu falei, ele vai falar da pressão alta. Existem vários trabalhos e é muito enraizado no leigo que quando você está com dor de cabeça é porque a pressão subiu. E, na verdade, é o contrário. Você está tendo a dor de cabeça por algum motivo, por uma enxaqueca, por uma tensão muscular, por vários motivos que causam cefaleia e, por causa da dor, a sua pressão subiu. Então, o que acontece? Você sente a dor de cabeça, logicamente, você vai aferir a sua pressão e a sua pressão vai estar alta. E aí, de forma errada, nós leigos acabamos fazendo o quê? Associando que o que causou a dor de cabeça foi a pressão alta, mas, na verdade, foi o contrário. Porque você está com dor, a sua pressão acabou subindo. Vamos lá. Na grande maioria das vezes, Cacá, quando você tem um sintoma da pressão alta, você vai entrar em emergências hipertensivas, que é o quê? É o que a gente chama, por exemplo, um paciente que entra em edema agudo de pulmão. Um paciente que tem hipertensão, não está controlada e rapidamente essa pressão sobe, ele começa a fazer o quê? Um quadro de sensação de sufocamento, de dispneia, falta de ar. Por quê? A pressão subiu muito, o sangue que estava dentro do vaso, com essa pressão hidrostática muito aumentada, começa a ir para o pulmão e ele começa a entrar num quadro que a gente chama de edema agudo de pulmão. É um quadro extremamente grave que precisa de ser atendido no pronto-socorro, fazer medicamento vasodilatador e endovenoso para fazer esse controle. Em alguns casos, o paciente pode ser até entubado por causa disso. Então, isso é uma emergência hipertensiva. Outra emergência hipertensiva é quando a pressão sobe muito, o paciente começa a ficar desorientado e sonolento, que é o quê? Ele vai apresentar uma encefalopatia hipertensiva. Então, isso é outra coisa e é um sintoma grave. Mas sintomas sutis, na verdade, os que mais chamam a atenção é justamente os urinários. É uma urina mais espumosa, aspecto diferenciado na coloração da urina. Se isso persistir, realmente vale a pena você procurar um nefrologista, um clínico geral, para avaliar isso daí, porque pode ser sinal de hipertensão. Mas, novamente, na grande maioria das vezes, sintomas brandos não são presentes nos quadros de hipertensão leve. Na verdade, só consegue ter sintoma mesmo exuberante é quando tem essas emergências hipertensivas. No final, por isso que ela é tão falada que é uma doença silenciosa.
Não, eu ia perguntar de pressão baixa.
Não, ele falou da pressão baixa, do sintoma, né? Mas o senhor pode repetir?
Eu queria que detalhasse, porque eu acho que a gente falou mais, digamos, no ponto extremo, né? Tanto num caso quanto no outro. E eu queria saber se existem sinais. Aparentemente, pelo que o senhor está falando, esses sinais não existem, né, doutor?
O de pressão baixa, Cacá, Letícia, ouvintes, eles estão muito associados a um metabolismo mais baixo. Então, a pessoa que começa a sentir mais sonolência, ganho de peso, dorme mais, tem uma tendência a ter ser mais hipoativa, opa, vamos investigar. Está com a pressão baixa? Aí a gente vai ter que buscar causas. Será que é uma deficiência hormonal? Será que é uma deficiência de algum íon? Aí a gente vai buscar essas causas mais específicas. Mas a grande maioria das vezes, se for só o número da pressão, não tem problema se ela não tiver sintoma. O grande problema é, estou com pressão baixa e estou apresentando esses sintomas. Ganho de peso, sonolência excessiva, indisposição, né? Aí sim a gente deve investigar. Por exemplo, tem muitos pacientes idosos, às vezes a gente pega um paciente idoso, frágil, mais sarcopênico, pesa lá 40 quilos, ele vai ter uma pressão mais baixa mesmo e está tudo bem. E o grande erro é a gente ficar preocupado com isso e querer subir rapidamente essa pressão e aí quebrando o equilíbrio, a homeostasia desse organismo, né? Subindo a pressão de forma rápida, sendo que aquele organismo já está acostumado com essa pressão. Então, essa é a grande dica. Que bom se alguém aferir a pressão e tiver baixa, mas ele não tiver sintoma nenhum. Isso é excelente. Vida que segue, que não tem problema nenhum.
Até gostaria, a gente pode deixar isso para o programa que vem, porque nós já estouramos nosso tempo aqui, até mesmo para não atrapalhar o senhor, mas para a gente voltar nesse assunto, até mesmo para discorrer sobre o seguinte fato, né? Semana passada passei por um check-up geral, né? Nem vim na semana passada, em um dia, foi por isso, gente, check-up, saúde. E cardiologista, graças a Deus, tudo ok, coração tá ótimo, mas ele falou o seguinte, até porque eu estava sentindo esse tipo de sensação em alguns momentos, né? E ele falou, olha, Letícia, o importante é as pessoas não... Que mais do que nunca agora, num momento que a gente está vivendo numa sociedade, é que as pessoas busquem o atendimento médico, busquem um cardiologista para esse exame, para a gente descartar ou para a gente já iniciar tratamento. Porque ele fala o seguinte, a sociedade está identificando muitas pessoas com quadro de ansiedade, que são sintomas muito semelhantes a um quadro hipertensivo. Né? Se é relacionado à pressão relacionada ao coração. O cardiologista, ele vai conseguir descartar se há um problema com o coração e encaminhar, no caso, para um tratamento adequado. Ou então, essas pessoas que já sofrem de ansiedade, de acharem que aquilo que ela está sentindo é por conta da ansiedade ou de um processo de depressão, achar que aquilo é um quadro da doença e deixar para lá, acaba que sendo associado a um quadro cardíaco que é verificado e precisa de tratamento e não ganha o tratamento adequado. Acho interessante a gente passar e falar sobre isso também, porque eu já ouvi falar até mesmo em pressão emocional, pressão provocada por ansiedade. Para a gente falar um pouquinho desse tema, doutor.
Tem até a pressão do médico, né? Já me falaram que quando você chega no consultório...
Isso é muito comum, eu acho.
É a pressão do jaleco branco.
Isso é muito comum e está descrito, é a pressão do jaleco branco. Excelente tema, Letícia, Cacá e ouvintes. Vamos falar, sim, sobre esse tema semana que vem.
Tá ok. Muito obrigado, doutor Ludenilton. Boa semana, bom trabalho e a gente volta a se falar na próxima quinta-feira.